Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, somos nós chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você e toda a sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. É 15 de outubro de 2020, quinta-feira, vamos ver aqui, quinta-feira de lua minguante, dia do professor e dia mundial de lavar as mãos, hein? Bom, e para as suas orações, o nosso almanaque aqui da igreja mostra que é dia de Santa Teresa de Ávila. Em Pato Branco, olha só, viu? O IDR Paraná está trabalhando com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com a Secretaria Municipal da Agricultura, com a Cessoar, CAPA, sindicatos dos metalúrgicos e dos comerciários e associação de moradores de bairro para viabilizar a comercialização de alimentos produzidos por agricultores familiares, né, da região, especialmente alimentos orgânicos e de pequenas agroindústrias. Bom, a pesquisadora Norma Quiota é coordenadora do Polo de Pesquisa e Inovação do IDR Paraná, em Pato Branco. É uma das pessoas aí que vem liderando toda esta ação e é ela quem agora participa aqui do programa para dar mais detalhes sobre o projeto, né, para a gente.
As feiras de produtos orgânicos e artesanais dos bairros de Pato Branco iniciam uma terceira-feira no bairro do Planalto, e no dia 18 de setembro. E o que levou à organização dessa feira foi tanto a demanda dos agricultores por novos mercados, como a demanda dos próprios consumidores que buscavam produtos mais saudáveis, produtos orgânicos, em qual eles confiassem, né, que tivessem confiança na qualidade desses produtos. Então, nesse sentido, as instituições se organizaram para organizar essas feiras em diferentes bairros do município, porque muitos alegavam que teriam dificuldade de estar se deslocando de um local para outro. Então, em vez de a gente fazer uma feira centralizada maior, nós fazemos pequenas feiras nos diferentes bairros. Os agricultores que estão participando dessas feiras, eles são tanto agricultores individuais como agricultores que estão organizados em cooperativas. Esses agricultores já acessavam programas como o PAA, o PNAE, mas também buscam novas formas de mercado, né, alternativas de mercado. Então, a importância de estar vindo, inclusive alguns de outros municípios, para esse polo, que é o município de Pato Branco, para estar disponibilizando esses produtos para os consumidores do município. Para os agricultores, isso abre, né, um mercado alternativo no qual eles podem estar entregando nos programas, entregando nos mercados que tem nos seus municípios, mas também podem estar entregando agora os produtos tanto nas feiras como nas cestas, que é vinculada a essas feiras, que podem ser tanto retiradas durante a ocorrência das feiras, como também podem ser entregues nos domicílios. E os consumidores, a avaliação que a gente tem feito com eles mostra que eles estão extremamente satisfeitos, porque existia uma preocupação de que produto orgânico fosse um produto que tivesse um custo superior, né, um custo acima do normal, que seria um nicho de mercado, e eles estão vendo que não. Quando você encurta essa cadeia de comercialização, quer dizer, quando você consegue comprar diretamente do agricultor, você consegue sim produtos orgânicos, confiáveis, com um preço justo, tanto para o agricultor como para o consumidor.
Pois é, quem falou aí com a gente, olha, foi a pesquisadora Norma Quiota, coordenadora do Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco do IDR Paraná. Ela que destacou o trabalho feito lá em parceria, né, com várias outras organizações do município e que viabilizou até agora a criação de três feiras livres em bairros da cidade, beneficiando, pelo menos aí pelas contas que eu fiz aqui, se não me engano, umas 65 famílias de agricultores familiares da região que lidam com a agricultura orgânica ou processamento de alimentos em pequenas agroindústrias. Valeu, Norma. Olha, muito obrigado pela sua participação, colaboração e parabéns aí a todos vocês pela brilhante iniciativa. Trabalho muito bonito. Olha, agora eu vou pegar aqui o relatório do Deral para compartilhar com vocês alguns dados interessantes sobre a produção de frutas aqui em nosso estado. Bom, o documento começa destacando os 5 municípios com maior produção, que são, olha só, em primeiro, Paranavaí, depois Guaratuba, que fica no litoral, Cerro Azul, Carlópolis e Marialva. Bom, Paranavaí se destaca, viu, na produção de laranja. Tem 3.700 hectares ocupados com a citricultura e produz por ano algo em torno de 130 mil toneladas da fruta, tendo um faturamento bruto de praticamente 80 milhões de reais por ano. E então, Guaratuba é a terra da banana, né? Os produtores do município plantam 3.300 hectares com esta fruta, com colheita anual de 82 mil toneladas e receita bruta de 70 milhões de reais também por ano. Em Cerro Azul, olha, o negócio é a tangerina Poncã, que ocupa uma área de 3.700 hectares, produção de 57 mil toneladas e faturamento aí bruto anual de 65 milhões de reais. Olha, por último, eu vejo aqui Marialva, onde o negócio é a produção de uvas finas de mesa, com quase 550 hectares de parreirais aí plantados. Os produtores do município levam para o mercado cerca de 13 mil toneladas da fruta todo ano, embolsando com isso mais ou menos aí uns 58 milhões de reais, né? Seria a receita bruta da atividade.
É, e seguimos aqui com mais informação do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura, agora sobre a cultura do feijão, que na primeira semana de outubro fechou com 55% da área plantada. Deu uma boa adiantada, viu? Quem comenta essa evolução da cultura e também as previsões de plantio e colheita para esta próxima safra é o agrônomo Carlos Alberto Salvador, do próprio DERAL. Vamos ouvir.
A estimativa é que o estado tem área produtiva de 149 mil hectares na safra, o que significa uma redução de 2% em relação ao ciclo anterior. Isso deve se refletir também na produção estimada em torno de 300 mil toneladas, representando 5% a menos que o ano passado. Para o produtor, no entanto, o preço é favorável. Em setembro, o preço médio recebido foi 253 a saca, 60 quilos de feijão classe cores, um aumento de 31% em relação ao mês anterior. O feijão classe preto, por sua vez, rendeu 7% a mais para o agricultor, em comparação com agosto, chegando a R$ 240 a saca.
E a mandioca, hein? Até que enfim teve uma reagida boa no seu preço. Fechou nesta última terça-feira, segundo o DERAL ainda, com cotação média de R$ 580 a tonelada, cerca de 70% superior ao preço médio praticado no último mês de agosto, agosto agora, que foi de R$ 341 a tonelada. Na avaliação do economista Metódio Grosco, do Departamento de Economia Rural DERAL, da Secretaria da Agricultura, essa melhora na cotação tem a ver com a dificuldade de colheita por causa da seca, por causa da estiagem, pela proximidade da entressafra e a necessidade do comércio repor estoques para o final do ano. Tudo isso aumentou a disputa pelo produto, pela raiz. O preço subiu e fez a indústria, olha só, trabalhar até com apenas 30, 40% de sua capacidade de processamento.
Bom, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui de volta mais uma vez com você, com toda a sua família, trazendo uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!